Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Hangout do Articulação Conservadora. Quarta-feira, mais uma noite em que vai falar um pouco sobre livros. E para falar sobre livros, hoje a gente tem a presença da nossa querida Simone Segato. Boa noite, Simone. Seja bem-vinda.
Boa noite, Antônio. Boa noite, César. Boa noite para todo mundo aí que está acompanhando a gente.
Bem-vindo aí. Dá boa noite para você. Hoje a gente tem como convidado o nosso amigo César Ranquetá. César, eu vou deixar que ele se apresente novamente, mas escritor, professor, já esteve com a gente aqui falando sobre um dos livros dele, né? Inclusive, a gente recomenda, quem perdeu o primeiro Hangout com o César, dá uma buscada aí nos nossos vídeos, porque vale muito a pena, um livro é excelente. O livro desse Hangout anterior chama Da Direita Moderna à Direita Tradicional. E hoje a gente está aqui para falar sobre outro livro do César, o livro que deu o nome à nossa live de hoje, né? A Realeza de Cristo. E boa noite, César, seja bem-vindo.
Boa noite, Antônio, boa noite, Simone, é sempre um prazer estar com vocês, já são amigos, e estamos aí para tentar responder aí as questões, vamos ver no que nós podemos colaborar. Obrigado pelo convite. E é sempre bom aqui estar conversando com vocês.
A gente que agradece você ter aceito o convite para vir aqui bater um papo com a gente novamente, César. Estava até com saudade. É sempre bom conversar.
Faz tempo, comentando em off para vocês, né? Eu sou um pouco resistente em relação a lives, redes sociais. Estou num processo de aprendizagem. Né? Aos poucos vou me soltando, mas faz parte.
Os papos com você são sempre bons, sempre foram. Antes de falar exatamente sobre esse novo livro, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, né? César Ranquetá, professor e agora escritor, não é isso? Conta um pouquinho aí de sua trajetória, sua vida aí.
Na verdade, assim, eu sempre gostei muito de estudar, de ler, de pesquisar. Eu sou formado em Direito, mas curiosamente, na faculdade de Direito, o que eu mais gostava mesmo não eram as disciplinas ligadas ao direito, direito administrativo, direito processual, mas as disciplinas propedêuticas ao direito, filosofia, sociologia, ciência política, economia, lógica, etc., etc. Então, enquanto eu estava fazendo o curso, a graduação em direito, eu ia lá para a biblioteca, às vezes saía da aula, pegava um livro lá de filosofia, de ciência política e ia. Em casa também, meu pai sempre gostou muito de ler, sempre incentivou muito a leitura, para não ficar só naquela coisa técnica, jurídica, formal, que é pesada. Bom, me formei em Direito, fiz o curso de Direito, mas nunca atuei como advogado, não sou um profissional do Direito, só um graduado em Ciências Jurídicas e Sociais. E aí o que eu fiz? Eu saí da área jurídica e fui para a área de Ciências Humanas. Fiz um mestrado em Sociologia, onde eu estudei a questão da relação entre religião e política, Estado e religião, e depois um doutorado em antropologia, onde eu estudei também o tema da relação entre Estado e religião no Brasil, mais particularmente o problema do secularismo, da laicidade, da presença da religião no espaço público, na vida política, etc. E agora, mais recentemente, eu fiz um estágio de pós-doutorado na área de teoria política, onde eu aprofundei os meus estudos na questão do tradicionalismo político, na escola do tradicionalismo político hispânico, que é uma corrente do pensamento político, do pensamento social, não muito conhecida, mas que, de um tempo para cá, vem sendo estudada, vem sendo pesquisada. Inclusive, existem alguns livros já publicados pela editora Resistência Cultural, professor Miguel Ayuso e outros autores dessa corrente do tradicionalismo político hispânico. Mas assim, a minha vida, quem me conhece, é uma vida quase que inteiramente dedicada aos estudos, à pesquisa, à leitura, claro que tem a atividade profissional, tem a minha família, etc. e tal, e outros compromissos sociais, profissionais, mas a questão do estudo, da atividade de pesquisa, desde os 13, 14 anos, sempre foi algo assim de muita importância para mim, quase que uma necessidade vital, né? Quase uma necessidade orgânica. Eu brinco com a minha esposa, se eu fico dois, três dias sem pegar um livro, sem ler um texto, alguma coisa, eu começo a passar mal. Eu preciso ter um horário no dia para ler. Nem que seja meia hora, 15 minutos. Eu preciso de um espaço, né, para a solidão, para o pensamento, para o silêncio, ir lá ficar lendo, pensando, meditando. Então, isso sempre foi uma coisa muito, muito forte em mim, uma coisa que sempre deu um sentido para a minha vida. Porque eu acho que isso é importante também, né? Ver essa questão da pesquisa, da leitura, do estudo, da vida intelectual, eu não gosto muito desse termo, eu acho, às vezes, um termo um pouco pedante, pesado, mas tudo bem, mas ver a questão da vida intelectual não apenas assim, bom, eu vou me tornar uma pessoa culta, eu vou me tornar uma pessoa erudita, mas como isso pode te beneficiar do ponto de vista da tua formação enquanto indivíduo, né? Da formação da tua personalidade, do desenvolvimento do teu caráter, né? Como esses conhecimentos, esses saberes podem ser integrados ao teu eu, à tua personalidade e te tornar uma pessoa melhor. Ao final das contas, a gente vai morrer com todos os conhecimentos e isso não vai ter muita importância na nossa próxima vida. O que vai ter importância é aquilo que de bom nós fizemos na nossa vida para as outras pessoas e para o nosso próprio desenvolvimento moral, espiritual, etc. Mas eu acho que é isso, para começar a conversa.
Perfeito, César. Se você me permite aqui, deixa eu só colocar em evidência aqui o negócio. Aqui está um primeiro livro seu, esse livro que a gente fez, o nosso Hangout, né? O nosso primeiro bate-papo, Da Direita Moderna à Direita Tradicional. Então, recomendo demais, um livro excelente, um livro que está... Está aqui cheio dos rascunhos, anotações, um livro que eu sempre volto nele para ler, para tentar entender alguma coisa. Fazer uma propaganda aqui que não estava combinado, mas tem um outro livro seu também, que é o Ensaios Antimodernos.
Perfeito.
Esse eu não tive tempo de ler ainda, mas está aqui na fila, fiz questão de adquirir também. Depois a gente pode até combinar um dia para bater um papo sobre ele. Tá? Já fica o convite. E, finalmente, eu sou suspeito aí, porque eu gosto muito dos seus livros, né? Acho que o pessoal percebeu. O livro que a gente vai falar hoje, né, é esse livro, que é o mais novo lançamento, né, de sua autoria aí, é A Realeza de Cristo e a Ideia de uma Sociedade Tradicional. Então, César, a gente vai começar falando sobre esse livro, né? Eu queria que você começasse... Você fala um pouquinho, quando você veio aqui a primeira vez, como é que surgiu a ideia daquele primeiro livro lá, mas e desse, assim, como é que surgiu a ideia, necessidade, a vontade de falar o que você traz nesse livro aqui para a gente?
Eu acho que tem duas motivações. Uma primeira motivação, uma motivação, digamos, acadêmica. Porque tanto no mestrado como no doutorado eu estudei esse tema da relação entre Estado, religião, religião e política. Principalmente a questão da laicidade do Estado. E o que eu percebi? O que eu percebi é que todos os autores no campo das ciências sociais, do direito, da filosofia, das ciências humanas, defendem ardorosamente o princípio do Estado laico. Mesmo os autores, digamos assim, de uma linha católica, cristã, conservadora, defendem o Estado laico. Claro que não é o mesmo modelo de Estado laico defendido, por exemplo, por aqueles que seguem uma linha de um liberalismo iluminista, racionalista mais radical, ou do progressismo neomarxista de esquerda. Mas há quase que uma homogeneidade no discurso acadêmico em relação ao problema da relação entre Estado e religião e a defesa do princípio jurídico-político da laicidade estatal. Então, esse é um primeiro ponto, né? Uma preocupação acadêmica, uma preocupação de pesquisa. Bom, mas isso é um dogma, como o dogma da Santíssima Trindade, nós não podemos criticar, contestar, questionar o princípio da laicidade do Estado? Né? Será que os Estados e as comunidades políticas ao longo da história humana sempre foram laicas, seculares? Ou isso é uma construção histórica recente? Se é uma construção histórica recente, não é um princípio que não possa ser discutido, questionado. Bom, então esse é o primeiro problema de pesquisa, digamos assim. E uma segunda motivação, uma motivação de ordem pessoal, de ordem existencial, que tem um pouco a ver com o meu estágio de pós-doutorado com o professor Miguel Ayuso, onde eu comecei a estudar essa questão do tradicionalismo político hispânico e eu percebi que existe uma corrente de ideia que faz uma crítica racional, uma crítica filosófica, uma crítica muito bem articulada do laicismo estatal, do princípio da separação entre Estado e a religião. Então, o que o tradicionalismo político hispânico mostra é que essa ideia do Estado laico, ela apresenta uma série de problemas, ela apresenta uma série de lacunas, digamos, de imperfeições teóricas e práticas. Né? E isso aí me levou a pesquisar, então, a temática da realeza social de Cristo. Por quê? Porque um dos pontos centrais da realeza social de Cristo é a ideia de que você pensar numa sociedade sem um fundamento, sem uma base religiosa, é uma coisa absurda, é uma coisa sem sentido. Porque se você pega todas as culturas do passado, se você pega a história humana, você vai ver que até o século XVIII, todas as culturas estavam assentadas, eram fundamentadas por princípios de ordem religiosa. De modo que a ideia de uma separação entre a religião e o Estado, entre o religioso e o político, é uma criação moderna muito recente, que se dá a partir da Revolução Francesa, do liberalismo político. De modo que isso não é um dogma sagrado e que pode ser, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista analítico e do ponto de vista existencial, eu digo do ponto de vista de quem, por exemplo, é católico ou cristão, ser contestado, ser criticado, ser reavaliado. Mas o fato é o seguinte, você tem uma visão que é uma visão dominante, que é uma visão hegemônica, e é essa. Não, o nosso destino é vivermos em sociedades seculares, distanciadas do religioso, e em estados separados da religião, em estados leigos, em estados laicos. Fora disso, é um regresso à barbárie. É um regresso a uma idade primitiva. Bom, esse pressuposto, essa ideia é uma ideia iluminista, é uma ideia racionalista, né, que vai contra a tradição do pensamento clássico e contra a tradição do pensamento cristão católico. Então, as duas motivações, primeiro uma motivação de pesquisa, uma motivação acadêmica, e uma motivação de ordem pessoal existencial. Bom, mas isso aí, eu não acredito nisso. Isso funciona? Isso é verdade? Não, não funciona. Porque, de fato, não existe Estado laico. A ideia do Estado laico é talvez um dos grandes mitos da modernidade política. Mas vamos chegar lá. Mas, em linhas gerais, seria isso.
Bom, perfeito. Já na introdução, você começa já abordando isso, né? O que você chama dessa grande anomalia, né? Que é a separação total entre a autoridade religiosa e o poder político. Essa ruptura entre o espiritual, né, o elemento espiritual e o temporal. Por que você chama isso de anomalia? Por que porque isso aí é a base de tudo que você escreve depois, né?
Sim. Exatamente. Vamos pensar a partir da realidade humana. O corpo e a alma no homem, eles só se separam após a morte. Mas enquanto nós estamos vivos, eles são distintos, porém há uma certa convergência, uma certa sinergia, uma certa harmonia entre o corpo e a mente, o corpo e a consciência. A ideia de uma separação, de uma quebra, de uma ruptura entre a dimensão do espírito, da consciência, e a dimensão do corpo, da matéria, é algo que surge num determinado momento da nossa existência, pós esta vida terrena. Então, nós podemos pensar a relação entre o espiritual e o temporal, entre o religioso e o poder político, da mesma forma que nós pensamos a relação entre o corpo e a consciência. Então, existe uma distinção, existe uma dualidade. O espiritual e o temporal são coisas diferentes, mas eles não são coisas absolutamente separadas. No caso da individualidade humana, eles se separam depois da nossa morte. No caso da vida social, da vida comunitária, essa separação, essa ruptura radical entre o espiritual e o temporal, entre o religioso e o político, efetivamente não acontece. Vou te dar um exemplo. Vamos pensar na experiência comunista na União Soviética. O que aconteceu lá? De fato, foi uma forma de materialismo anticristão, ateu? Sim, até certo ponto. Mas em nome do combate à religião cristã, em nome do combate à ideia de Deus, dos valores espirituais, dos valores do Evangelho, o comunismo se tornou uma nova religião, uma religião política, uma religião secular, que diviniza o quê? O Estado e a classe proletária. A classe proletária vista como a classe redentora, como a classe messiânica. Vamos pensar no liberalismo político. Substitui Deus divinizando o indivíduo e o mercado. Então, não deixa de ser também uma forma de religião secular. Então, tira a ideia de Deus, Cristo já não é mais o centro da realidade, o centro é agora o indivíduo e as questões relacionadas à vida material, ao mercado, ao capital, etc. O mesmo vale para as ideologias totalitárias como o fascismo italiano e o nazismo alemão. Então, no fascismo italiano você tem a divinização da nação. No nazismo alemão, a divinização da raça. Então, a raça, a nação, o indivíduo, o mercado e a classe proletária se tornam novos ídolos. São sacralizados. Há uma sacralização do secular, uma sacralização do profano. De modo que aí você não tem uma ruptura entre o religioso e o político. Mas o que tem, na verdade, é uma sacralização, uma divinização daquilo que não é, por natureza, divino, mas é meramente temporal, humano.
César, você fala aqui, justamente numa parte do livro, sobre esse conceito teológico-político, né, que não deixa de ser, só que de forma negativa, e você usa o termo laicista. Tem alguma diferença entre laicista e Estado laico? Porque a gente ouve bastante, e será que, de repente, você podia fazer essa diferenciação, se houver aqui para a gente?
Tecnicamente, juridicamente, existe uma diferença. Então, o laicismo ou laicista seria uma ideologia. Então, o laicismo é uma ideologia que nasce com o liberalismo político. E o Estado laico é uma forma de organização jurídica e de coordenação da relação entre o Estado e a religião. Então, o que é o Estado laico do ponto de vista técnico-jurídico? É um Estado neutro em matéria religiosa. É um Estado indiferente em relação a questões ligadas à crença religiosa. Então, o Estado laico é um Estado que não pode defender uma determinada visão de mundo, principalmente uma visão de mundo religiosa, cristã, islâmica, budista, etc., etc. Então, o Estado laico, tecnicamente, teoricamente, é um Estado neutro, é um Estado indiferente, é um Estado que ele não chancela, não legitima uma determinada convicção religiosa ou crença filosófica. Ele procura manter um distanciamento em relação às crenças. Por quê? Porque ele parte da ideia, aqueles que defendem essa entidade abstrata chamada Estado laico, partem da ideia de que as crenças devem ser restritas ao foro íntimo. A questão de crença, seja uma crença política, uma crença filosófica, uma crença religiosa, deve estar restrita à consciência pessoal, à vida privada, à vida íntima. De modo que, no espaço público, as pessoas deveriam deixar em casa as suas crenças e falar apenas de regras formais e procedimentais de convivência. Ora, é evidente que isso não acontece em lugar nenhum. Para começo de conversa, no espaço público é onde nós revelamos as nossas crenças. E a ideia de um espaço público totalmente depurado, purgado, purificado de crenças e convicções é uma utopia, que existe como uma teoria política. como uma doutrina jurídica, mas que na prática concreta ela não existe.
Interessante, né? Porque chega a... É como você falou anteriormente, né? Vira uma ideologia da mesma forma e é um tipo de religião da mesma forma. A Juliana, que ela colocou num ponto, e ela pergunta se pode se falar em Estado secular ao invés de Estado laico.
Sim, uma boa pergunta. Por quê? Porque os países anglo-americanos, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, a Commonwealth, eles utilizam a expressão Estado secular. Secular state, Estado secular. Enquanto que os países latinos e neolatinos, da América Latina, Brasil, Argentina, ou então do mundo ibérico, Portugal, Espanha, e mesmo da Europa, do sul da Europa, da Europa do Mediterrâneo, Itália, utilizam a expressão Estado laico ou Estado leigo, mais antigamente Estado laico, Estado leigo, mais na atualidade Estado laico. Então, Estado laico é utilizado no mundo latino, neolatino, e a palavra, o termo, a expressão Estado secular é mais utilizado no mundo anglo-saxão, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Mas, a rigor, não existem grandes diferenças teóricas e práticas, em que pese a existência de diferenças práticas entre o modelo de relação entre Estado e religião dos Estados Unidos e o modelo de Estado e religião, por exemplo, da França, que é o berço da laicidade. Então, o modelo francês é um modelo muito mais duro, é um modelo muito mais, digamos assim, explícito, combativo, enquanto que o modelo americano é um modelo um pouco mais leve, certo? Então, a laicidade americana é diferente da laicidade francesa. A rigor, nós podemos falar em vários tipos e modelos de laicidade, não há a laicidade, um L maiúsculo, mas diversas experiências históricas de laicidade e de relação entre Estado e religião. Mas o que todas essas experiências históricas nos revelam é que sempre há algum tipo de vínculo entre o Estado, entre o poder político e o religioso. Sempre há algum tipo de vínculo. Seja esse um vínculo positivo, com a existência de uma união entre o Estado e a religião, então, um Estado confessional, ou então um vínculo negativo, um Estado explicitamente ateu, anticristão, materialista, como aconteceu na União Soviética e nos países do leste europeu.
Ô César, retomando um aspecto que você tocou, antes eu queria só mandar um abraço para o nosso amigo Marcos Boldrini, ele está aí prestigiando,
um abraço pro Marcos.
Prestigiando a gente, já participou de live com a gente. Seu conterrâneo aí, né?
Meu amigo.
Um abraço grande para ele. Ô César, você fala, voltando lá na introdução, né, quando você fala dessa ruptura, né, entre o elemento espiritual e a questão temporal, né? Veja bem, a Revolução Francesa ela meio que é um símbolo disso tudo, porque, primeiro, pela questão da situação, o que a França representava, né? Para a igreja em relação à Europa, né? E a Revolução Francesa trata desde o início de destruir a religião, né? Tentando colocar outra coisa em seu lugar. E meu ponto é exatamente esse, porque, como eu falei, acho que eu comentei com você também, ando pesquisando e escrevendo sobre uns trem, se a gente pegar lá os movimentos comunistas mais antigos, vamos dizer assim, a gente tinha lá o comunismo, que era um negócio meio messiânico, né? Quer dizer, desde o início, isso é um movimento que já tentava substituir a religião, porque, na verdade, essa ruptura que você fala, ela ocorre, mas ela ocorre e o homem tenta colocar outra coisa no lugar da religião, porque, para mim, a religião ela não pode ser arrancada totalmente do homem. Não tem como dissociar o homem dessa questão temporal. Então, quando movimentos comunistas, messiânicos, Revolução Francesa, comunismo, socialismo, século XIX e XX, quando esses caras destroem a religião, tiram a religião das pessoas, eles oferecem essas religiões políticas, essas religiões seculares, que esses movimentos se transformam. E essas pessoas se agarram a isso, às vezes até sem perceber, porque para mim é característico do ser humano, ele não consegue ser. A gente não tem como arrancar essa esfera temporal do homem. É mais ou menos por aí?
Sem dúvida. Perfeita, perfeita leitura. É, concordo integralmente. A necessidade do sagrado é uma necessidade da alma humana, uma necessidade natural do ser humano, quase que como uma necessidade física de alimento, de bebida. De modo que não tem como você extirpar isso totalmente da consciência humana, de uma sociedade, de uma cultura. Você pode tentar, mas não vai conseguir. Isso aí volta. Né? Você pode reprimir, reprimir, mas num determinado momento isso vem à tona novamente. Não tem jeito. O que acontece é isso que você disse, que nós estávamos comentando anteriormente. É uma mudança, é uma substituição. Então você tira as religiões tradicionais e coloca uma outra coisa no lugar, tá? Similar, parecida. Mas esse elemento de culto, esse elemento de devoção, essa necessidade do homem de sair de si próprio, essa necessidade do homem de transcendência, de ultrapassar a sua individualidade e de cultuar algo, isso aí está dentro de nós, isso aí é um dado antropológico que está presente em qualquer tempo, em qualquer cultura. Agora, o problema todo é quando ocorre uma sacralização do profano, uma sacralização do temporal, quando essa energia, quando essa necessidade espiritual, ela é canalizada para algo que no fundo não é saudável, não é bom, não é positivo. Então, além do perigo do totalitarismo, que é uma forma de religião política, você tem um outro perigo, que é a questão da fuga, do escapismo. Então, o problema relacionado com entretenimento, com a diversão, com as drogas, com as bebidas, então, etc. E tal. A pessoa ela está num estágio de tédio, de vazio, e ela procura algo para preencher a alma dela. Não encontra. E vai, então, buscar essas válvulas de escape, né? Essas fugas, né? Que acabam prejudicando ainda mais e causando ainda mais danos. Mas o modo é que a verdade é que nós oscilamos ou para essa questão da sacralização do profano, ou para medidas de fuga, para válvulas de escape, né? Canalizando essa energia espiritual para coisas que não são coisas boas, que não são coisas positivas. Um outro problema que eu vejo, além da sacralização do profano, é você colocar essa energia espiritual do ser humano, que está dentro de nós, em questões que são questões pueris, que são questões, digamos assim, vulgares. Então, por exemplo, o fanatismo em torno do futebol, né? O fanatismo em torno de determinada atividade, determinado hobby, também representa isso. De alguma maneira, os espetáculos esportivos e toda essa corrente de energia que é colocada em torno dos jogadores de futebol, ou então dos cantores, dos artistas, toda a indústria do entretenimento, é uma maneira de você focalizar esse aspecto espiritual em algo que está errado, que não vai te ajudar para nada, né? Então tem esses dois problemas, o problema da sacralização do profano e o problema do vazio, do tédio existencial, né? Que tem a ver com o quê? Com a questão do processo de secularização, de como as sociedades elas foram se afastando da tradição, foram se afastando da religião, se afastando de Deus. Isso, um processo já que atravessa séculos, né? E colocando no lugar ídolos, né? Colocando no lugar falsos deuses.
Olha só, desde a época lá das perseguições, né, em relação aos cristãos, que a gente já tem aquele velho problema da questão entre... Já na relação, no campo da relação entre a igreja e o Estado, né? Aquele dilema, obedecer a Cristo, obedecer a César. Que para os cristãos não era um dilema realmente, né? Eles deviam obediência ao Estado, enquanto este não contrariava a religião. Não contrai a árvore, a submissão dele a Deus. Né? E você trata um pouco disso quando você fala um capítulo do seu livro sobre a doutrina tradicional das duas espadas. Né? Você fala um pouco dessa relação depois, né? Mas depois das perseguições e tal. Mas você fala um pouco disso. Como que é, ou como era essa relação entre autoridade sagrada, por exemplo, autoridade da igreja, né? E o poder dos reis.
Isso é muito importante, porque muitas pessoas me questionam, pô, mas professor, você quer defender um Estado teocrático? Você quer defender um Estado clerical? Não, não é isso, pessoal. Primeiro lugar, eu não quero defender nada. Eu só escrevi um livro. Quem sou eu para defender uma bandeira, uma causa? Mas o que acontecia na Idade Média e o que foi sempre a doutrina da igreja, desde a ideia da cidade de Deus e da cidade dos homens em Santo Agostinho, é que na visão cristã existe uma dualidade de poderes. Existe o poder espiritual e o poder temporal, que historicamente foram representados pela figura do pontífice romano, Papa, enquanto representante de Deus na Terra, vigário de Deus, e a figura do imperador, a figura do rei, representando o poder temporal, o poder político. É interessante notar que naquela época, século XII, XIII, até os séculos XVI, XVII, não existia ainda a figura do Estado moderno. Então, se nós pensarmos na sociedade medieval, feudal, na época do Sacro Romano Império Romano Germânico, você tinha uma sociedade altamente descentralizada, porque não tinha Estado, não existia uma autoridade central. Existiam esses dois poderes, poder da igreja, poder espiritual, poder moral, intelectual, e o poder temporal do imperador, do rei. E você tinha, em cada região, os príncipes, os duques, os condes, a nobreza, etc. e tal. Mas as pessoas, quando pensam em Idade Média, pensam numa idade onde há uma tirania centralizadora da igreja. Isso aí é um mito da esquerda, um mito moderno. Né? Por quê? Porque você tinha, na verdade, em primeiro lugar, essa polaridade entre a autoridade espiritual e o poder temporal, entre a igreja e o império, e além disso você tinha o poder das nobrezas locais, da aristocracia local, e você tinha todo o conjunto, o enorme conjunto de municípios, de comunas, de pequenas comunidades, de corporações que formavam esse mosaico que era o medievo cristão. Existe um autor que provavelmente vocês conheçam, um autor liberal muito interessante, o Bertrand Juvenel, no livro O Poder, onde ele explica que a Idade Média, com o Sacro Império e o poder da igreja e o poder do rei, era uma idade muito mais livre do que a Idade Moderna. Por quê? Porque é na Idade Moderna que se constituem os estados nacionais. Então você tem o quê? Em primeiro lugar, o absolutismo monárquico. E depois o Estado liberal, cada vez mais centralizando funções, né, nesse órgão burocrático, nesse Leviatã. O que não ocorria no passado, no chamado antigo regime. Você tinha um grau de descentralização muito alto. E mais, o rei, o imperador, ele estava subordinado ao poder da igreja e estava subordinado também aos costumes e às tradições locais. Então, hoje você tem um prefeito, um governador, que pode simplesmente implementar um estado de exceção do dia para a noite, através de decretos-lei, medidas, etc. e tal. Isso, na Idade Média, é um negócio inimaginável. Por quê? Porque você tinha freios e limitações ao poder político. Primeiro, o poder da igreja. Segundo, o poder dos costumes locais, das tradições locais, e, além disso, aquilo que os medievais chamavam de lei natural. Então, o rei, o monarca, ele tinha que respeitar a lei natural, a moral natural, certo? Então, certos princípios de lei natural tinham que ser seguidos à risca. Então, ele não fazia tudo aquilo que passava na cabeça dele. Não era uma questão de simples vontade e de imposição de vontade. Por quê? Porque o poder do rei e o poder do monarca nesse período era um poder extremamente limitado. Ele se tornou um poder despótico, tirânico, já na modernidade, a partir do século XVII e XVIII, com o absolutismo monárquico. E se tornou ainda pior depois, com a Revolução Francesa e o liberalismo. Então, resumo da ópera. Essa doutrina das duas espadas, ela tenta demonstrar de que, para você orientar uma sociedade, para você organizar uma sociedade, você precisa pelo menos de duas autoridades. Uma autoridade moral, espiritual e um poder temporal. Essa autoridade espiritual, moral, cuja função principal é levar os homens à salvação das almas, e o poder temporal tem a missão primordial de assegurar a lei, a justiça e a ordem num dado território. Isso é importante sublinhar por quê? Porque não havia uma fusão de poderes no medievo. Havia uma dualidade, uma distinção. Essa fusão de poderes, na verdade, ela nunca existiu. Se fala da união entre o altar e o trono. Isso já é na época das monarquias absolutistas. Mas o que historicamente aconteceu é uma divisão de funções, uma divisão de jurisdição. A igreja tem uma tarefa. A tarefa da igreja é ensinar moralmente e espiritualmente os povos. A tarefa do imperador é manter a ordem, a justiça e a lei num dado espaço físico. Então, não que o Estado interferisse na igreja, porque não havia Estado. O Estado não existia. O Estado é uma criação a posteriori. Isso é importante. Havia uma divisão de funções e tarefas. Isso não significa que aquilo que existia no passado era um paraíso, que nós tenhamos que retornar ao passado. Isso é impossível, a história não volta para trás. Agora, nós podemos reavivar determinados princípios e usar esses princípios como réguas e padrões de medida para nós entendermos melhor a nossa situação atual.
Eu lembrei de um livro que também está na fila aqui para mim ler, já que a gente está falando de livro, né? Muito bom, Concepção Católica da Política, porque toda vez que alguém toca nesse assunto, eu lembro daquela, da Immortalité, né? Do Papa Leão XIII, quando ele fala, aquela famosa passagem, né? Tempo houve em que a filosofia do Evangelho governava os Estados. Nessa época, a influência da sabedoria cristã e a sua virtude divina penetravam as leis, as instituições, os costumes dos povos, todas as categorias e todas as relações da sociedade civil. Eu acho bonito demais essa passagem.
Essa recuperação, eu faço no livro, uma breve recuperação de algumas encíclicas da igreja.
Isso! Eu ia pedir para você falar da Quas Primas.
Exatamente, que é a mais importante, que é aquela que dá início à ideia de Cristo enquanto rei do universo e rei das sociedades. Mas existem outras encíclicas sociais e políticas da igreja que são, além de extremamente profundas, belas, né? E que muitas vezes as pessoas desprezam. Ah, não, isso é coisa de padre, isso é coisa, né, careta, não vou perder tempo com isso. Mas ali você tem um ensinamento social, você tem uma sabedoria política extremamente importante. Né? Mas a questão da Immortalité é o problema da constituição cristã dos Estados. Né? Ou seja, de como uma comunidade política ela depende dessa ligação com os valores da cristandade. De que não há como você manter uma comunidade política relativamente organizada, ordenada e equilibrada sem esse vínculo com os princípios morais e espirituais do Evangelho. Então, a Constituição Cristã dos Estados é uma tentativa de responder à seguinte questão. O que aconteceu no mundo moderno, contemporâneo, depois que nós tivemos o avanço do secularismo, do laicismo, da descristianização? Coisas muito ruins. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a ascensão do nazifascismo, do comunismo. Então, tudo que aconteceu depois que houve uma secularização radical das sociedades europeias ocidentais foi o quê? Uma intensificação do processo revolucionário. Então, a chave para a compreensão da Revolução Mundial é a questão da descristianização, da secularização. O avanço da secularização, o avanço da descristianização faz com que surjam justamente as ideologias modernas, como ideologias de substituição às religiões tradicionais. Então, nesse vácuo deixado pela descristianização, brotam essas ideologias irracionais, fanáticas, que acabam por absolutizar um elemento relativo, seja a raça, seja a nação, seja o indivíduo, seja o mercado, seja a classe social. Tirando Deus, você coloca algo no lugar. E você coloca algo que é relativo, que é contingente, certo? Claro que em tudo isso há um aspecto demoníaco, né? Mas aí nós temos uma outra história.
César, e você acha que é possível, na verdade, assim, reformular aqui, me parece que, ainda que exista aí uma secularização, laicismo, ainda há uma resistência muito forte, porque as pessoas, elas possuem esse sentimento religioso, e as próprias crenças, elas continuam a levar para frente o nome de Cristo, né? E me parece que o laicismo, ele fica cada vez mais forte, e a tendência é querer impor um Estado ateu, né? Que eu acho que somente assim que se consegue retirar das pessoas esse sentimento e essa disposição, né? Porque isso me parece que não é... São séculos aí e isso permanece. O que que você vê nessa situação? Seria mais ou menos isso? Ou...
É uma tendência quase que fatal, ou seja, o Estado laico se tornar um Estado ateu, antirreligioso, anticristão. Não que isso seja uma certeza matemática, mas é um movimento da história, é uma tendência sociológica, uma tendência histórica. O problema todo do Estado laico e essa possibilidade, ou melhor, essa probabilidade alta de ele se tornar um Estado ateu e antirreligioso é que o Estado laico, ele acaba equiparando a religião, em particular a religião cristã, com qualquer crença. Então, para o Estado laico, a religião cristã é igual ao satanismo, a religião cristã é igual a qualquer tipo de convicção íntima, pessoal, filosófica. Então, você iguala a tradição cristã a qualquer coisa. E aí é que mora o perigo. Aí é que mora o perigo. Como modificar esse quadro? Eu não teria uma resposta. Existem reações? Existem. Mas até que ponto essas reações, de fato, vão conseguir modificar essa situação? É difícil. Agora, uma coisa que está no livro e que eu tenho escrito em posts, em textos, e tenho conversado com amigos, com colegas, é de que nenhum processo social histórico é um processo irreversível. Então as pessoas pensam assim, não, acabou. Mas fomos derrotados. Eles tomaram conta. Não há o que fazer. Não, sempre há o que fazer. Então nós somos seres humanos dotados da capacidade de interferir na marcha dos acontecimentos e resistir aos processos históricos e de mudar a história, de mudar as estruturas sociais, de mudar o sistema político. As coisas não acontecem de uma maneira determinística, de uma maneira inexorável, tal como, por exemplo, os fenômenos da natureza, os fenômenos físicos. Então, se hoje nós temos essa situação, que é uma situação dramática de expansão do secularismo, do materialismo, do laicismo, bom, isso não significa o final da história. Isso pode sofrer um revés. Nós podemos estar, inclusive, quanto mais avança o processo, mais ele talvez esteja perdendo força. De modo que eu acho que, como cristãos, nós não podemos perder a esperança. Nós temos que esperar contra toda a esperança, no sentido de que cabe a nós reafirmar os princípios de sempre e testemunhar a verdade, apesar de nós termos uma situação, um quadro que hoje é adverso. Mas pode ser que amanhã, depois da manhã, em médio e longo prazo, ele se modifique. Isso cabe a nós, cabe a nós e cabe à ação da providência divina. Aí é que está. Nós temos que contar com a ação de Deus, a ação agindo na história, a ação de Deus na história, Deus agindo nos acontecimentos. Se Deus pode interferir na história, o quadro atual ele pode ser modificado abruptamente. Ah, isso é uma coisa assim miraculosa, difícil de acontecer? Bom, vamos continuar rezando. Orai, vigiai e combatei. Essa é a nossa missão. O resto, Deus faz.
É perfeito, é isso mesmo. Ô César, tem umas perguntas aqui do pessoal que está acompanhando a gente. Eu vou fazer uma primeira aqui. Eu não sei se foge muito do escopo aqui, mas o Giovanni Macedo está querendo saber a sua opinião se a filosofia nominalista, né, se ela colaborou de alguma maneira para o avanço desse Estado anticristão. Seria uma primeira pergunta aqui.
Sem dúvida, sem dúvida. Então, para quem não conhece, então, nominalismo foi uma corrente filosófica que surgiu na Idade Média, mais no final da Idade Média, que afirmava que não existiam os universais, os conceitos universais, e que só existiria, então, um indivíduo concreto, tomado na sua singularidade. Os universais são flatus vozes, são puras abstrações mentais. Então, por exemplo, o conceito de bem, o conceito de beleza, o conceito de bondade, o conceito de justiça, que são valores universais, nós chamamos hoje, na verdade, são conceitos metafísicos, princípios metafísicos, seriam simples abstrações da mente, não tendo qualquer tipo de conexão com a realidade. As únicas coisas reais seriam as coisas individuais, tomadas na sua singularidade material. Perfeito? Então, a ideia de humanidade é uma abstração universal. O que existe é o homem, o Antônio, o César, a Simone, etc. Do ponto de vista histórico, sociológico, é claro que o nominalismo foi o começo do individualismo filosófico, do individualismo religioso. Aí tem uma questão um pouco complicada de nós debatermos aqui, que é o vínculo do nominalismo com o protestantismo e com a reforma luterana. Eu prefiro não tocar no assunto. Mas a questão é a seguinte, a partir do momento que você diz que só existem os indivíduos concretos tomados na sua singularidade e que os universais, os princípios metafísicos universais, como o bem, a bondade e a beleza, são abstrações mentais, você está deslocando a atenção para o terreno da individualidade, do aspecto temporal e do aspecto material. Por quê? Porque só nós podemos perceber, através dos nossos sentidos físicos, as coisas tomadas na sua individualidade física e material. Tudo aquilo que foge à individualidade material e física é uma abstração. Aí nós entramos no terreno da simples conjectura mental, da especulação mental. Então, o nominalismo, ele abriu as portas para o individualismo. Para o individualismo religioso e para o individualismo filosófico. Depois vem a reforma luterana, etc. e tal, o renascimento, o humanismo, etc. e tal. Mas não é um exagero afirmar que no nominalismo estão contidos os germes do liberalismo. Por quê? Porque o cerne do nominalismo projetado para o campo político é o individualismo político. E a negação da existência, por exemplo, da comunidade. Não existe a comunidade, não existe a sociedade. Só existe o indivíduo, o eu. A comunidade é uma abstração, certo? Então, se não existe a comunidade, se não existe a sociedade, se não existe a cultura, a civilização, A única coisa que conta é o indivíduo. São as suas vontades, é o seu querer, os seus desejos. Então, as consequências práticas disso são devastadoras.
Ô César, uma outra pergunta aqui, do João Henrique Miranda Júnior. Ele pergunta, eu vou juntar com a outra pergunta, que aí você mata os dois com uma cajadada só. Ele pergunta primeiro aqui, o João Henrique, né? Se onde que a gente encontra hoje o catolicismo no cenário político? Se é que ele é para ser encontrado nesse cenário, né? Eu junto aqui com a pergunta do Ângelo, o Ângelo Perrone, se o bolsonarismo seria uma reação a esse secularismo da sociedade, mesmo com todos os erros, e eu acrescento, limitações.
Duas perguntas complicadas, que sempre geram polêmicas, né? Mas vamos lá. Eu acho que o catolicismo, politicamente, não existe no Brasil. O que existe é um falso catolicismo, né? Um catolicismo light, ao estilo teologia da libertação, né? Catolicismo progressista. Agora, uma projeção política de um catolicismo tradicional, ele é inexistente. Isso se deve a várias razões. Uma delas, a resistência, até certo ponto, legítima e válida de muitos católicos tradicionais de entrar no jogo sujo da política. Porque a política democrática, ela envolve muita sujeira, de modo que, às vezes, é necessário você ter uma certa cautela e um certo distanciamento. Em relação ao bolsonarismo, se representa uma reação, eu acho que representa uma reação muito confusa. Eu vou ser direto, uma reação muito confusa, muito, digamos assim, incoerente e sem uma sólida base doutrinária teórica. E às vezes com alianças que são alianças, inclusive, perigosas. Mas é a minha visão. Não sou dono da verdade, posso estar errado.
Perfeito. Uma outra pergunta aqui, César, e antes da gente retomar o... Eu ia te pedir para falar um pouco sobre a sociedade tradicional, que você fala no livro, né? Mas antes disso, o Jonathan Auriberto, o nome dele, ele pergunta aqui se o nacionalismo justo e equilibrado poderia ajudar a derrubar o Estado laico e ateu. Já para mim fazer o link com a sociedade tradicional, por que não o tradicionalismo, né?
Exatamente, exatamente. Mas o nacionalismo também é uma ideologia moderna. Por quê? Porque ele diviniza a nação. E a nação... O Estado-nação é uma criação moderna. Então, assim, ó, você tem que distinguir entre a devoção à pátria, o culto à pátria, que é um dever moral, né, e um nacionalismo extremo, radical e xenófobo. Né, e você achar que a sua nação é a melhor do mundo e que tem direito a dominar as outras. Isso é perigoso, muito perigoso. Eu acho que o patriotismo é uma virtude moral que deve ser cultivada, mas o patriotismo, ele não pode significar apenas você cantar o hino nacional e erguer a bandeira nacional. O patriotismo é uma coisa muito mais ampla do que isso. É você conhecer a sua história, conhecer os seus heróis, é você realmente amar o seu país, é você viver o seu país, é você pulsar o seu coração com o coração do país. É uma coisa muito mais complexa. Por quê? Porque a virtude do patriotismo está ligada à virtude da piedade, do amor. Né? Do amor aos ancestrais, do amor aos pais, do amor àqueles que fundaram a nossa sociedade e a nossa nação. Sob esse aspecto, o patriotismo é uma virtude ligada ao culto da memória familiar, ao culto dos antepassados, dos ancestrais. E algo extremamente salutário, que deve ser realmente incentivado, estimulado. Agora, o que eu contesto aqui é a ideia de que você tem uma nação e a nossa nação é melhor e as outras podem ser conquistadas, dominadas e subjugadas. Isso já não é mais um patriotismo salutar, mas uma forma de imperialismo. Então, hoje se fala muito do globalismo, do mundialismo. Ora, é o velho imperialismo que os marxistas denunciavam. É quando você tem um grupo de nações que acham que podem dominar o mundo e subjugar as outras. Certo? Por quê? Porque elas acham que são superiores às outras. Isso é o quê? Isso é uma visão extremamente colonialista, racista e que deve ser combatida. Então, o Estado-nação é uma criação moderna que surge da ruptura do quê? Da cristandade. Quando é que surge o Estado-nação moderno? Surge por volta de 1648, no século XVII. Então, se nós pensarmos a partir do pensamento tradicional, o nacionalismo é também uma ideologia moderna, que tem coisas boas, mas tem outras coisas não tão boas assim. Foi o nacionalismo que nos levou à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. Certo? E o nacionalismo, ele, sob certo aspecto, é o individualismo no interior das nações. Existe o individualismo, que é você colocar o eu acima de tudo, e existe o individualismo nacionalista, que é você colocar a sua nação acima de tudo. Mas acima da ideia de nação, da ideia de pátria, você tem valores ainda mais altos. Então, o nacionalismo, ele é saudável quando ele se subordina aos princípios tradicionais. Quando o nacionalismo se torna um valor em si mesmo, ele se torna algo perigoso. Por quê? Porque ele pode dar cabida a projetos de dominação imperialista. Isso é o que aconteceu, por exemplo, com o imperialismo francês, o imperialismo britânico. Então, o imperialismo britânico do século XIX, que dominou o mundo, subjugou o mundo, explorou o mundo, ele se baseava na ideia de que a raça anglo-saxã era uma raça superior às outras. Então, isso é perigoso também. Porque você querer implementar doutrinas racialistas num país mestiço como o Brasil. Por isso que eu digo, o conservadorismo inglês e britânico é bom para os ingleses, mas não é bom para os brasileiros, porque o Brasil é diferente. O Brasil tem outra história, o Brasil tem outra cultura. Teoricamente, para a gente imaginar ideias, conceitos, pensar o país, é interessante. Agora, na prática, eu acho que não funciona.
Eu estou envolvido nas pesquisas aqui, mas eu acho que uma coisa que eu sempre quis escrever é sobre esse conservadorismo brasileiro, sabe? Eu acho que ainda tem uma lacuna literária muito grande, porque a gente absorve, mimetiza outros conservadorismos e acaba relegando um pouco tudo que a gente herdou nosso, tudo que nós criamos e herdamos, herdamos também de Portugal, dos ibéricos em geral e tal, mas eu acho que ainda falta escrever alguma coisa sobre esse conservadorismo brasileiro aí. Mas César, eu queria que você falasse, pegando o gancho aí, sobre essa questão da sociedade tradicional, né, que você fala no livro, o que seria? Dá uma ideia pra gente aí, por favor.
Uma sociedade tradicional, pensando teoricamente, ela é a antítese da sociedade moderna e contemporânea. Então, o princípio basilar da sociedade tradicional é a ideia de que em toda a sociedade deve existir um bem superior, um bem supremo. E que essa finalidade superior, esse bem comum, esse bem supremo, que nós podemos chamar de Deus, é a meta última da existência dos indivíduos e da coletividade. Sendo assim, toda a ordem social ela deve gravitar em torno desse eixo, que é esse princípio de unidade, que é esse princípio orientador. É como eu disse lá no início, uma sociedade tradicional é uma sociedade fundada, baseada no elemento transcendente, no elemento religioso, no sagrado, no divino. Então, um exemplo histórico, a cristandade medieval. Um outro exemplo histórico mais recente, o Império Austro-Húngaro, ou então o Império Espanhol até os séculos XVI e XVII. Eram sociedades orientadas por esses princípios transcendentes. Essa é uma característica, esse é um traço. Um outro traço, uma sociedade tradicional é uma sociedade orgânica, é uma sociedade articulada. Então você não tem uma concentração de poder num único ente, como acontece na sociedade moderna. Então, na sociedade moderna, você tem um único sujeito da ação política, que é o Estado. Esse é um dos grandes dramas do nosso tempo. O único agente político efetivo nas sociedades modernas ou é o Estado, o poder público, ou são as massas, os indivíduos. Por isso que a modernidade política, ela cambaleia, ela oscila entre o totalitarismo, que é essa visão de que o Estado vai unificar a sociedade de uma maneira monolítica, ou o liberalismo, que dispersa a sociedade num aglomerado anárquico de indivíduos. Mas tanto no totalitarismo de Estado, como no liberalismo político, que são as duas doutrinas e ideologias da modernidade, você tem o quê? A supremacia da vontade individual, da vontade humana. Enquanto que numa sociedade tradicional, não é a vontade humana do príncipe, do Estado ou dos indivíduos que tem prevalência, mas a vontade divina, que se expressa através da lei natural, da lei eterna e da tradição revelada. Certo? Então, o poder político jamais será um poder totalitário. É curioso que muita gente, você fala em pensamento tradicional, você é um totalitário. Não há nada mais oposto ao totalitarismo que o pensamento tradicional. O totalitarismo é uma coisa da modernidade. Não tem nada a ver com o pensamento tradicional. Uma sociedade totalitária é uma sociedade controlada inteiramente por um único órgão, que é o Estado. A única vontade política é a vontade do Estado. Uma sociedade tradicional é uma sociedade cujo eixo não é humano, é transcendente. Então, ele é orientado por uma lei, que é a lei natural e a lei eterna, que está além da vontade dos indivíduos. Certo? Então, na sociedade tradicional, você não tem a concentração de poder. Porque você tem o quê? A dispersão de poderes em várias pequenas autoridades. O que um autor tradicionalista hispânico chamava de soberania social. O que é a soberania social? É você dar poder às famílias, é você dar poder às corporações profissionais, é você dar poder às igrejas, é você dar poder às associações de bairro. Isso tem a ver com totalitarismo? Isso não tem nada a ver com totalitarismo. É você delegar aos indivíduos e aos grupos naturais e aos grupos históricos que constituem a comunidade a autoridade para que eles resolvam seus problemas. Quem vai resolver o problema não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente da república, não é o Leviatã Estado. É a própria sociedade, através dos seus grupos naturais, através daquilo que o José Galvão de Souza chama de corpos intermediários, ou seja, aquilo que existe entre o indivíduo e o poder político. O que ocorre hoje na sociedade individualista moderna é que nós não temos mais corpos intermediários fortes. A família está destroçada, as igrejas estão destroçadas, as corporações profissionais, os sindicatos foram instrumentalizados por partidos políticos de esquerda, de modo que nós teríamos que, em primeiro lugar, revitalizar esses grupos naturais históricos. Agora, o ponto-chave é esse. Quando você olha para a sociedade, você não vê a sociedade como um conjunto de indivíduos isolados, cada um lutando um contra o outro. Mas você vê a sociedade como um conjunto de grupos, como um conjunto de famílias, tendo como meta a realização de um bem que os ultrapassa, que é a noção própria da doutrina social da Igreja de bem comum. O que é o bem comum? É o bem que é aquilo que é bom para o indivíduo e aquilo que é bom para a sociedade. É o bem de todo homem e para todo homem, ou seja, é aquilo que possibilita a realização integral da pessoa humana. Certo? Então, A sociedade ela é estruturada através de instituições, através de estamentos, através de grupos que têm como objetivo último fazer com que as pessoas realizem a sua natureza e se aproximem do seu fim transcendente, que é Deus. Certo? Em síntese, é isso.
César, eu não sei se vai sair aqui do escopo, como disse o Antônio, mas você falou em lei natural. E no começo, até você citou que algumas pessoas confundem o fato de você defender um Estado ligado às leis naturais e à religião e a Cristo com um Estado teocrático. Eu queria saber, assim, qual seria a diferença entre a lei natural e, por exemplo, a Sharia, que é implantada em diversos países islâmicos. É, porque seria interessante fazer essa diferença, porque também é outra coisa que vem esse questionamento à cabeça das pessoas que imaginam que as pessoas já associem diretamente.
Claro, claro. Então, por que que vamos pensar, eu não gosto dessa expressão, mas nós podemos utilizá-la para pensar esse problema, que é Estado confessional, Estado cristão, que assusta muita gente, não deveria assustar. É uma carta na manga e é um projeto político como qualquer outro. Mas as pessoas ficam assustadas. Certo? Então, vamos pensar num Estado cristão, tá? Num Estado confessional. O que seria um Estado confessional? Um Estado que imporia a crença religiosa às pessoas? Não. Não é isso. Seria um Estado dominado por uma casta sacerdotal? Um Estado dominado por pastores e padres? Não é isso também. Um Estado confessional seria um Estado teocrático, tal como ocorria nas antigas civilizações? Um Estado dirigido diretamente por Deus? Também não. Então, isso é preciso deixar bem claro. A ideia de uma ordem social tradicional, ou de uma ordem política cristã, ou mesmo de um Estado confessional, de um Estado cristão, não é teocracia, não é clericalismo, e também não é uma sacerdocracia. Ou seja, os sacerdotes impondo a religião às pessoas. Não é isso. Bom, então o que é? É uma coisa muito simples. É fazer com que o Estado, ele se subordine à lei moral natural, ao direito natural, e se subordine à lei eterna. Ah, mas o que é a lei moral natural, professor? O que é a lei eterna? Alguém poderia perguntar. Simples. Você conhece os 10 mandamentos dados por Deus? O Monte Sinai, a Moisés, em síntese, em resumo, a lei natural está contida nos mandamentos divinos, no decálogo, nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos da lei mosaica, você tem uma síntese do que é a lei natural. Então, o Estado confessional, o Estado cristão, que não é a expressão mais correta, a expressão tecnicamente mais correta seria uma ordem política tradicional e cristã, ou uma res publica cristã, seria um Estado que respeitasse a ordem natural, a ordem moral, que respeitasse a lei eterna e que se orientasse de acordo com os princípios do cristianismo. Só isso. Então, por exemplo, na hora da elaboração de um projeto de lei, se algum deputado ousasse elaborar uma lei, por exemplo, favorável ao aborto, isso seria rapidamente contido. Por quê? Porque isso é uma violação da lei natural. Como fazer isso na prática? Bom, aí eu, de fato, não tenho uma solução efetiva para esse problema. Mas o problema aqui ele é complexo. Por quê? Porque quando nós falamos em Estado confessional, as pessoas pensam o seguinte: o Estado confessional será uma espécie de Estado islâmico. Então, o que é o Estado islâmico? É quando a lei religiosa do Corão, por exemplo, ela vai ditar as regras de convivência social. Isso é impossível na sociedade cristã. Por quê? Porque, como eu disse lá no início, existe uma distinção entre o poder temporal e a autoridade espiritual. Distinção essa que não existe no mundo islâmico. No mundo islâmico, você tem uma fusão entre o religioso e o político. Tanto que, na língua árabe e no persa, não existem expressões que digam respeito à ideia de laicidade e secularidade. Por quê? Porque a lei civil é a lei religiosa. A lei religiosa é a lei civil, a Sharia, certo? Isso não se dá na cristandade. Por quê? Porque o Estado não é a igreja e a igreja não é o Estado. O poder político é distinto do poder espiritual. A igreja ela não se torna um poder político e o poder político não se torna uma igreja. Agora, no Estado laico, existe o perigo de o poder político se tornar uma igreja, ditando normas e leis, por exemplo, que sejam contrárias aos cristãos, às pessoas religiosas, às pessoas de fé. É isso que nós estamos vendo, que é aquilo que a Simone colocou muito bem, a transformação gradativa do Estado laico num Estado anticristão. É o que está acontecendo não só no Brasil, no mundo hoje, e não só através de medidas judiciárias e legais, mas através de mecanismos mais sutis também. Então você tem claramente a formação de uma contra-cristandade. Então os destroços da cristandade, as ruínas da cristandade estão sendo eliminadas. Como recuperar essa ideia hoje? Como fazer isso na prática? Eu não saberia responder essa questão. Mas eu acho que, mesmo sendo difícil, é como eu disse antes, cabe a nós orar, vigiar e combater. Cabe a nós lutar e testemunhar a verdade. Nós teríamos que tomar essa ideia da realeza social de Cristo como uma bússola orientadora, como um farol, como um princípio, como um padrão de medida. Agora, se nós não temos esse padrão de medida, nós ficamos muito soltos, nós ficamos nessa confusão, nessa anarquia de ideias, nessa anomia social. Né? E esse é um ponto que aí voltamos à questão do bolsonarismo e das reações. Eu acho que falta aí uma questão de uma conscientização da necessidade de um ideário político. As pessoas estão muito confusas. Elas conseguem captar o inimigo e agir contra o inimigo, ter uma posição anti isto ou anti aquilo. Mas elas, no fundo, não sabem exatamente o que querem. Não sei se vocês notam isso. Existe uma confusão na cabeça das pessoas. Bom, o que nós queremos? Queremos mais Estado laico? Mais democracia liberal? Pô, mas foi o Estado laico e a democracia liberal que nos levou a essa situação? Por quê? É o Estado laico e a democracia liberal que vai permitir o quê? A ascensão da esquerda e do comunismo. É uma questão de lógica, é óbvio. Então, o Estado laico não se cura com o Estado laico. A democracia liberal não se cura com democracia liberal. Se cura com outras coisas, com um alimento mais sólido. Para isso, é necessário nós resgatarmos esses princípios, nós resgatarmos essas réguas e padrões de medida. Se nós vamos conseguir implementar isso na realidade histórica concreta, não sabemos, só Deus sabe. Mas sem um princípio meta-histórico de ordem que nos sirva como um farol, vai continuar essa loucura.
Você falou aí sobre os corpos intermediários, você até citou o autor, né? Só queria reforçar aqui, o José Pedro Galvão de Souza, né? Eu não li muitos livros dele, mas eu li um Política e Teoria do Estado, que ele fala um pouco sobre isso. Esses corpos municipais, corporativistas, que existiam anteriormente, que meio que dissipavam, né, essa concentração de poder, evitavam essa concentração de poder. Eu queria te perguntar um trem, mas deixa eu só juntar duas perguntas aqui do pessoal que está acompanhando a gente. A Voz Integral, ele está dizendo aqui, o pessoal voltando na questão do nacionalismo, né? Então ele está dizendo aqui, quando o Papa Pio XII, na encíclica Caritatis Christi defende o nacionalismo justo, equilibrado e cristão, se isso poderia ser uma alternativa para a sociedade tradicionalista, e juntar aqui com o que diz o grupo Padre Ibiapina. Ele está até perguntando aqui se você conhece o autor, eu sei que você conhece, né? Ele está falando aqui. O autor tradicionalista hispânico, Francisco Elias de Terrada, escreveu sobre o nacionalismo justo, equilibrado e cristão. Então, as duas estão falando bem próximo aqui.
O problema é o seguinte, eu não estou aqui para defender bandeiras políticas, sabe? Eu não sou do time A, B ou C. Estou fazendo uma análise e tratando sobre o livro A Realeza de Cristo. Eu não sei o que é melhor. O que eu acredito é em Cristo. O que eu acredito é na Igreja e em Deus. Agora, se o nacionalismo é uma solução, eu não sei. Eu não sei se é uma solução. Eu não estou em busca de soluções políticas, eu estou querendo entender as coisas. Eu estou falando aqui como um pesquisador, tá? Não como um ideólogo. Ah, não, vamos defender essa bandeira que vai fazer uma revolução que vai salvar o país. Não é isso, pessoal. É uma análise, certo? É uma análise de conceitos, é uma análise de ideias. Eu até posso ter a minha opinião, emitir essa opinião, mas não é isso que eu quero transmitir. Eu não quero insuflar as pessoas, sabe? Eu não quero que as pessoas peguem bandeiras, vão para as ruas e façam isso ou façam aquilo. Eu não tenho esse perfil. Tá? Meu perfil é um perfil teórico. Eu quero compreender o que está acontecendo. É diferente. As pessoas confundem às vezes. Né? Isso até é uma coisa que me incomoda. Ah, não, ele está defendendo isso, está defendendo aquilo. Então, por exemplo, quando a gente fala em sociedade tradicional, será que nós estamos falando em nacionalismo? Sim e não. O nacionalismo hoje, ele é uma defesa contra o globalismo. Então, você defender a soberania nacional frente a órgãos mundialistas como a ONU, a UNESCO, a OMS, o FMI, o Banco Mundial, o George Soros, o Bill Gates, etc. Ótimo. Eu estou nessa luta. É uma questão de sobrevivência. Vamos defender as nossas fronteiras, a nossa identidade nacional, a nossa identidade cultural. Agora, eu não sei se isso deva ser o objetivo das lutas políticas, e eu não tenho certeza se isso é, por exemplo... Vamos pensar o seguinte, né? O que vai acontecer se todo mundo achar que o seu país é o melhor? Isso vai criar um conflito. Por exemplo, os russos acharem que são melhores que os americanos acharem que são melhores que os chineses, e os chineses acharem que são melhores... Isso vai gerar uma guerra, um conflito. Sim, isso não é um nacionalismo equilibrado, é um nacionalismo expansionista, é um nacionalismo imperialista. Perfeito, eu entendo. Mas eu prefiro a expressão patriotismo do que nacionalismo. Eu acho que a expressão nacionalismo está carregada de imagens negativas, perigosas, que podem dar um mal entendido. Eu não sou propriamente um nacionalista. Vocês querem saber? Isso eu não sou nacionalista. O que eu defendo é a ideia da cristandade. Ah, você pode replicar a ideia da cristandade para entender os estados nacionais? Sim. Você pode conectar a ideia de nação, de pátria, com a ideia de cristianismo, de tradição, sim. Agora, precisa estabelecer aí uma relação de subordinação hierárquica. O que que é mais importante? A nação ou Cristo? A nação ou Deus? Certo? Então, se a nação ela é usada para você fazer avançar projetos de dominação, isso é perigoso. Mais do que isso, se você instrumentaliza a religião para a política, você tem um outro perigo ainda. Que é usar Deus, é usar a religião para um projeto de poder. Então, a gente tem que tomar cuidado com todas essas nuances, né? Porque, falando de uma maneira abstrata, o nacionalismo é positivo. Agora, como a gente vai concretizar essa ideia na prática política? Certo? Então, eu prefiro a expressão patriotismo. Existe um livro do Gustavo Corsão, um autor católico, conservador, tradicionalista brasileiro, onde ele faz essa distinção entre patriotismo e nacionalismo. E como o nacionalismo, ele pode, às vezes, descambar para uma coisa que é agressiva. Então, acho que a primeira coisa é trabalhar com a questão dos conceitos. É você definir bem os conceitos, entender bem os conceitos e tentar verificar a conexão dos conceitos com a realidade. Então, a pergunta que eu faço para vocês e faço para o público: existe hoje no mundo um país nacionalista? Eu acho que existem alguns países nacionalistas, a Hungria, a Polônia, perfeito? Isso tem tido um resultado positivo até certo ponto, sim. Mas eles estão conseguindo brecar o projeto globalista na sua integralidade? Não. Por quê? Porque o projeto globalista, ele é muito mais forte que os estados nacionais. Então, eu acho que a dicotomia aqui não é nação versus globalismo, é tradição versus modernidade. A dualidade é Cristo versus anticristo. Para resumir as coisas, né? Você pensar em termos de tradição e modernidade, né? Cristo e anticristo. Agora, nacionalismo e globalismo, você está dentro do âmbito da modernidade. Penso eu, posso estar errado.
Ô César, a Jéssica Moreira está perguntando aqui se existe algum autor brasileiro que defenda a realeza de Cristo. César Ranquetá, gente. Nosso convidado.
O único.
Mas além não. É óbvio, viu, Jéssica? Eu estou brincando, eu entendi.
Não,
mas
não,
é óbvio que ela quer saber além de você.
Bom, eu coloco na introdução do livro, tem um livro do professor Rafael Vitola Brodbeck, que é aqui do Rio Grande do Sul, que ele escreveu um livro fazendo uma defesa da realeza social de Cristo. Existe a Liga Cristo Rei, o Centro Dom Bosco, no Rio de Janeiro, que eles defendem a realeza de Cristo. O professor Carlos Nuguet também é um defensor dessa ideia. Então, eu acho que a questão está começando a ser discutida. Por que que isso é importante? Porque até um tempo atrás você falar em uma ordem política cristã seria algo assim absurdo. Havia uma autocensura. Determinados problemas você não se colocava. Por quê? Porque você ficava com medo. Certo? Isso hoje está sendo debatido. Isso é muito bom. Então, aquele problema do Wegelin, né? Da proibição de perguntar. Bom, eu posso perguntar se o Estado laico é tão bom assim? Ou isso vai continuar sendo proibido? Porque, na verdade, o que que nós temos? Uma tentativa de sufocar determinadas ideias que são perigosas ao establishment. Hoje, com esse efervescer de correntes, de movimentos, de atores conservadores, tradicionalistas, nacionalistas, a coisa tem mudado. E isso é um bom sinal. Isso conecta com aquilo que nós estávamos falando sobre a mudança, né? O deslocamento da janela de Overton. Só o fato de existir pessoas, só o fato de existir uma articulação conservadora e nós estarmos aqui nesse dia, de noite, às 9h30, discutindo isso, já nos dá uma esperança grande. Né? Então, eu acho assim, nós temos que estar atentos, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos adotar uma atitude derrotista e fatalista. Cruzar os braços e achar que está tudo perdido. Não, isso não é a atitude de um cristão.
O que importa? O Nick está aparecendo aqui desse jeito. Um autor que você citou, né, que a gente falou aqui, o José Pedro Galvão, se ele pode ser considerado um defensor do tradicionalismo hispânico?
Sim, sim, sim. O Gustavo Corsão, ele foi mais um romancista, um literato, do que propriamente um filósofo político, um cientista político. Ele escreveu alguma coisa sobre filosofia política, sobre teoria política, mas o grosso das obras dele são obras literárias, e foi provavelmente um dos maiores escritores brasileiros, sem dúvida. Ele foi um católico tradicionalista, indubitavelmente. Mas a linha dele não foi exatamente o tradicionalismo hispânico. A influência maior era a influência dos autores contra-revolucionários franceses. Tradicionalismo francês. Então, o Charles Maurras, o Joseph de Maistre e outros. Né? Que tem pontos de contato com o tradicionalismo ibérico, mas que não é exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque no tradicionalismo francês, católico francês, contra-revolucionário, você tem a forte presença desse elemento que é o nacionalismo. O que não está presente no tradicionalismo ibérico-hispânico. Por quê? Porque para os hispânicos, o nacionalismo é uma coisa ligada à esquerda. Por quê? Porque a Espanha foi um império, não foi uma nação. Então, quando você fala em nacionalismo e nação, para um cara conservador, tradicionalista na Espanha, ele diz, ah, você é um separatista do ETA. Você quer separar a Catalunha da Espanha. Então, a nação são as regiões. Separatismo espanhol é nacionalista. Então, nacionalismo, para eles, tem uma conotação de esquerda, uma conotação revolucionária. Para tu ver como as coisas mudam de acordo com o contexto histórico. Por que que já o nacionalismo é tão forte na França? Pela questão dos reis, do absolutismo monárquico. Agora, na Espanha, o nacionalismo não é visto com bons olhos pelos tradicionalistas. Hoje a coisa mudou um pouco. Por quê? Porque o nosso contexto histórico é o contexto histórico do avanço dessa agenda mundialista que quer destruir os Estados Nacionais. Dessa forma, a defesa do Estado-nação entra como um elemento de resistência. Então você tem um movimento, uma tendência em torno de um nacionalismo conservador, de um nacional conservadorismo, que aquele historiador israelense, que me foge o nome, escreveu um livro, As Virtudes do Nacionalismo, defende muito bem. Então o nacionalismo surge como uma arma de resistência contra a agenda mundialista, que é uma forma nova de imperialismo.
Certo? É o Yoram Razone, né?
Exatamente, cientista político.
Ô César, uma última pergunta minha aqui, a Simone pode ficar à vontade, claro, mas só para encerrar de minha parte, eu comentei aqui um momento da sua fala sobre o padre Julio Mengele, né? E eu lembrei aqui, ele tem um outro livro que é Comunismo e Revolução Anticristã, alguma coisa assim, quando ele fala que a igreja foi impactada, né, vamos dizer assim, por três grandes revoluções, né? Uma, a revolução comunista da Rússia, União Soviética, né? Outra, a revolução que se abateu sobre a igreja foi a que a gente falou no início, a Revolução Francesa. Mas ele fala sobre uma revolução anterior que muita gente, vários nomes, né? Um dos nomes possíveis que ele atribui a isso é o humanismo. E aí fica a minha última pergunta, assim, a igreja também não negligenciou bastante o humanismo, né? Porque a igreja, de certa forma, ela tentou assimilar essa cultura, essa filosofia mundana, e acabou que isso também, ela meio que, assim como o comunismo, né, se infiltrou na igreja, ela acabou que abriu as portas também para esse tipo de pensamento que foi destruindo ela por dentro também. Quer dizer, isso é a minha ideia. Eu quero saber se você concorda com isso.
Perfeito, concordo. É uma excelente observação. Agora, tem o seguinte, tem duas coisas. A igreja somos nós. Né? Todos os batizados e fiéis cristãos fazem parte da igreja, entendida enquanto corpo místico de Cristo. Então, nós integramos a igreja. Tá? Agora, nós temos que diferenciar a igreja enquanto corpo místico da igreja enquanto uma organização humana formada por seres humanos que erram, né? E tem lá os seus pecadilhos e as suas imperfeições, certo? Agora, sem dúvida, a partir... Aí é que tá, as pessoas... Esse é o problema das discussões de internet, às vezes. As pessoas insistem na questão do Concílio Vaticano II. Sem dúvida, o Concílio Vaticano II foi um marco na modernização da igreja, chamado adiornamento, ou seja, a igreja ela se abre para o mundo moderno. Então, até as primeiras décadas do século XX, a igreja tinha uma postura de resistência e contestação à modernidade. Com o concílio, há uma mudança. Nós vamos abrir as janelas para que os ventos da modernidade adentrem o Vaticano, a igreja. E aí o que acontece? Várias dessas ideias modernas, desses valores modernos, como o humanismo, como o igualitarismo, como o socialismo, como o pacifismo, acabam sendo, né, defendidas por determinados elementos ligados ao Vaticano. Eu prefiro falar Vaticano do que a igreja, mas eu entendo e concordo contigo. Qual que é essa modernização da igreja, historicamente, ela é anterior ao Concílio Vaticano II. Isso caberia uma outra live, porque as pessoas batem muito pé no Concílio Vaticano II. Claro que o Concílio Vaticano II foi uma revolução francesa dentro da igreja, uma revolução na igreja. E com o Concílio Vaticano II você tem uma coisa que é decisiva e que é um ponto de inflexão. Qual é? A passagem de uma perspectiva teocêntrica para uma perspectiva antropocêntrica ou sociocêntrica. O homem e a sociedade, os problemas sociais, os problemas humanos e mundanos se tornam mais importantes que os problemas sagrados e espirituais. Os efeitos disso são visíveis. O primeiro efeito, que se deu mais ou menos na época do concílio, foi o surgimento da teologia da libertação, que é mais ou menos na mesma época. Mas não só. Por exemplo, o atual Papa segue uma vertente teológica que tem pontos de contato com a teologia da libertação, que é a teologia do povo. Uma mistura de teologia da libertação com peronismo e outras cositas más. Então, o concílio, ele representa essa abertura da igreja à modernidade. Essa abertura da igreja aos ventos da modernidade e às ideologias secularistas modernas. Com isso, o Vaticano, ao invés de ser uma barreira de resistência às ideologias subversivas e revolucionárias, ele se torna uma espécie de uma ONG, né, que serve aos interesses das elites mundialistas. O fato é esse. Essa penetração de forças antitradicionais no interior das religiões aconteceram. Em todas, não só em relação à Igreja Católica. Né? Isso também é um assunto que merece uma atenção e que merece ser mapeado. Mas eu acho que o problema principal não é tanto o fato da humanização das ideologias humanitárias, mas o fato da igreja ter deixado de lado, por exemplo, a ideia de cristandade, de realeza social de Cristo. Por quê? Porque se Cristo não é mais o rei do mundo e o rei das sociedades, e cabe à igreja unicamente a missão de evangelizar os povos, o que, que você vai ter? Você vai ter uma igreja enfraquecida. Você vai ter uma igreja desvitalizada. Por que, que essa igreja ela se torna enfraquecida quando ela deixa de lado o ideário, o princípio da cristandade? Porque ela acaba aceitando as regras do jogo do pluralismo democrático. Ah, não, então nós vamos debater aqui com abortistas, com comunistas, com o pessoal LGBT, com etc e tal. Então, em nome da defesa do pluralismo democrático, você deixa de lado a missão da igreja. E a igreja deixa de ser igreja. A missão da igreja é de ser mestra, mãe e educadora. Portanto, ela precisa desse apoio político para recristianizar as instituições sociais. Se ela não faz mais isso, o que, que ela vai fazer? Ah, falar em paz, em desenvolvimento, inclusão, igualdade. Ou seja, é uma organização não governamental que adota as ideologias do inimigo.
Cara, é isso aí. Bom demais ouvir. Ô Simone, eu encerrei minhas questões aqui. Se você tiver alguma coisa, fica à vontade. ou então suas considerações finais.
Eu vou aproveitar já para fazer as minhas considerações finais, que é para pedir para todo mundo adquirir o livro, né? Para que realmente o César ele se empenha bastante nesse assunto. E assim, é um livro bastante, não só.
Opa, vou colocar de novo.
Desculpa.
Não, tranquilo.
Tranquilo. É um livro assim, que tem a ensinar muito para a gente, justamente essa guerra espiritual aí que está aí, todo mundo fala, guerra cultural e tudo isso, as pessoas elas precisam se preparar. O César falou um pouquinho mais cedo na live, você precisa estar preparado, você precisa conhecer. Então, não adianta só sair falando um monte de frases feitas e achar que isso funciona. É bom ter esse conhecimento. E acho que você conseguiu colocar aqui, em tão pouco tempo, tanta informação, de maneira tão clara, tão acessível, né? Então, eu só queria agradecer e pedir para todo mundo adquirir o livro, porque, assim, eu não cheguei a ler todo, mas eu cheguei a ler uma boa parte. E, assim, recomendo, é fantástico, justamente porque não é... Não tem nada daquela coisa de que os outros esperam. Ah, é só um monte de palavra vazia ou nada de científico, né? Você consegue colocar aqui e mostrar realmente a tua posição, que acaba detonando essas falácias das pessoas que acham que é um Estado teocrático, é algo... defender essa associação do sagrado com o Estado seria algo inatingível, né? Então, acho bastante interessante para as pessoas aprenderem e ajudarem, né, nessa luta, porque não é fácil, né? Então, muito obrigada, obrigado Antônio, né, por mais uma live, e todo mundo que está assistindo, e depois o pessoal que vai acompanhar a gente aí pelo podcast.
A gente que agradece, Mônica. Ô César, eu vou te passar para as considerações finais. Antes eu queria divulgar aqui novamente o primeiro livro seu que a gente falou, Da Direita Moderna à Direita Tradicional. Excelente, bom demais. Compre. O segundo livro, que é aquele que eu não li ainda, que é Os Ensaios Antimodernos, mas já fica o convite para a gente falar dele em outra oportunidade.
Vamos ter que falar também, porque o pessoal diz... antimodernos, então você quer acabar com a tecnologia, com ar-condicionado, com TV a cabo, com net...
Não, muito preconceito, não. Né? É muito preconceito contra
tudo aquilo, tudo aquilo que foge, né? Exatamente, é tudo aquilo que foge, digamos, o feijão com arroz, as pessoas ficam assustadas, né?
E já que você aceitou o convite, a gente só vai agendar depois para falar sobre ele. O livro de hoje, A Realeza de Cristo, a Juliana Balecim está lembrando aqui que a gente tem uma live, né, sobre esse primeiro livro, Da Direita Moderna à Direita Tradicional, não foi uma live, foi uma aula do nosso amigo César. Eu vou te passar, as redes sociais do César estão na descrição do vídeo, o site dele, a Juliana colocou o link aqui também para adquirir o livro. Ele pode ser adquirido também no formato e-book. Eu vou pedir para o César falar sobre isso nas considerações finais, falar um pouquinho sobre os seus projetos próximos, alguma coisa, mas só para, como última pergunta, César, porque são duas pessoas que perguntaram mais ou menos a mesma coisa, né? A Jéssica Moreira perguntou aqui sobre a obra, né, o livro Primeiro Cristo, que ele diz que na modernidade só existe dois lados, os que estão do lado de Deus e os que são contra Deus. Se você concorda com esse autor, e ainda sobre essa obra, né, o que importa? Estou perguntando aqui se essa obra defende a realeza de Cristo.
Sim,
aí
sim,
você já
sim.
Emenda com as suas considerações finais, por favor.
É uma obra importante também, escrita pelo Plínio Salgado. Eu não me lembro exatamente, eu acho que foi depois da Segunda Guerra. Primeiro Cristo é um grande livro. É um grande livro. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. É sempre um prazer conversar com vocês. Sempre muito educados, generosos, civilizados. Como está difícil um debate civilizado assim nos dias atuais. As pessoas estão com os nervos à flor da pele. Estão eu agradeço a educação, a paciência de vocês, agradeço o convite. E é o que eu disse no início, e digo novamente, ao longo da minha exposição, a ideia no meu livro é abrir o debate, abrir a discussão. O que eu faço é expor de uma maneira sintética, objetiva, a doutrina tradicional da realeza social de Cristo. Não pretendo esgotar o assunto, não pretendo ser o dono da verdade e o bambambam. Simplesmente eu quero dar a minha contribuição ao debate. Só isso. Não pretendo transformar isso também numa bandeira política, não quero transformar isso também em algo para mobilizar as pessoas. Por quê? Porque, antes de tudo, é um trabalho científico, é um trabalho analítico, é um trabalho de pesquisa. Claro, eu sou católico, sou cristão, certo? Adoto essa linha do tradicionalismo político hispânico. Então, eu tento enxergar a realidade a partir de uma lente teórica. Mas isso não significa que eu seja um militante, um ativista. Eu não estou aqui também dizendo que é ruim ser militante ativista. É necessário, nós precisamos de intelectuais, escritores, militantes, ativistas, blogueiros, advogados, médicos, cada um, né, cumprindo com a sua missão no seu front de batalha. Né? Cada um de acordo com a sua vocação, cada um de acordo com a sua natureza. Então, só posso agradecer o convite. O livro ele pode ser adquirido no meu site, www.cesarranquetá.com.br, César, com S, tudo junto, Ranquetá, RANQUETAT.com.br, em versão livro físico, ou então em versão e-book na Hotmart. Você pode ver no próprio site, tem ali um link para a Hotmart e comprar em e-book. Então são as duas opções. Em versão livro físico, pode pagar diversas modalidades, boleto, várias bandeiras. Então, também tá fácil para adquirir o livro. E muito obrigado mais uma vez. E assim, é importante porque nós sabemos quem são os amigos e quem nós podemos contar. Obrigado.
Ô César.
Só uma coisa que eu queria reforçar, assim, é que o César, muito embora ele não seja... Ele se colocou, ele nunca foi advogado, mas ele tem essa formação no direito que enriquece demais o livro, porque não fica em achismos, ele realmente ele consegue fazer essa fusão aí do direito com a parte da tradição, né, que ele defende, a tradição religiosa. Então, é muito rico o trabalho dele, né? É, por isso que eu reforço muito, gente, vocês adquirindo o livro, vocês vão ter um belo do material para vocês se basearem, né? Porque tem muita gente que escreve, mas é uma vertente mais específica, né? Então, acho que esse diferencial é muito bacana. Então, por isso que eu quero reforçar, né? Que não, você não encontra em qualquer lugar, né?
Eu queria só fazer um adendo, desculpa te interromper, Simone, mas isso que tu falou é essencial e eu me esqueci. É tanta coisa, assim...
É que parece que a gente deixa, né? Essencial, sempre a gente acaba deixando.
Não é um livro de catequese, não é um livro assim, ó, converta-se, não é um livro piegas, não é isso, não é um tratado de teologia, é uma exposição teórica e analítica. Claro, dentro de uma certa perspectiva. Mas você não vai ver ali, não, faça isso, converta-se. Não, light, calma, com calma. Para sim, não assustar sim. As pessoas, né?
Sim,
não funciona.
Nada que é forçado. É muito bem fundamentado, claro. Então, assim, para as pessoas que estão atrás de informação, e uma informação de qualidade que una aí essa tradição religiosa mais o direito, porque não vai encontrar em qualquer lugar algo tão rico. Então, eu reforço aqui o pedido e agradeço demais o César por ter vindo, e todas as Obrigado. Obras do César aí estão super recomendadas, porque realmente é um trabalho assim, exímio.
Então, muito obrigado.
Muito boa noite para todo mundo. Muito obrigada.
Simone, obrigado. César, obrigado. Só reforçando, pessoal, na descrição aí do vídeo, tem os endereços e as redes sociais do
Desculpa
do
te interromper César. De novo. Porque a gente está falando em rede social, mas depois tem o podcast, então seria bom falar as redes sociais.
É, exato. Na descrição do vídeo tem aí as redes sociais do César, né? Twitter, o canal dele, o Facebook, tem o link para adquirir tanto o livro físico através do site, quanto o formato e-book através do Hotmart, né? Como o César disse. Eu queria agradecer, César, porque desde o início, desde a primeira live que você fez com a gente, você sempre foi muito receptivo, né? Você sempre foi um cara que a gente convida, você sempre fez questão de estar fazendo as coisas aqui com a gente. E isso é muito bacana, né? Eu vou pedir a Juliana que, se der tempo, coloca o link aqui para a gente poder ler, que eu estou sem conseguir acessar aqui as suas redes sociais, mas se você quiser falar aí, você repita, por favor. Mas eu só queria dizer isso. Eu gosto muito do seu trabalho, eu tenho os seus livros, né? Mas, além disso, eu gosto de você como pessoa, do seu posicionamento, da sua postura, das suas reflexões. Os artigos que você escreve no site, os seus textos no Facebook, sempre me fazem pensar bastante. Eu gosto muito disso, eu gosto muito de ler as coisas que você escreve. E só faz crescer ainda mais a admiração pela sua pessoa. Realmente você é um cara bacana, um cara do bem. E que bom que a gente pôde trazer você aí na noite de hoje para poder oferecer aí para as pessoas um pouquinho aí do conhecimento, um pouquinho aí de suas ideias. A Juliana está colocando aqui o Twitter do César, né? Isso, eu vou colocar as outras.
Eu fiz no Instagram, mas não tem problema, não tem problema.
Não, eu vou colocar aqui também o Twitter FRanquetá, tudo junto, né? Ranquetá com T mudo no final. O Facebook do César está aqui também. César.ranquetá, T mudo no final, ótimo. Não é isso, César?
Isso.
O Instagram é César.ranquetá, tudo junto. Perfil dele lá no Instagram, e tem também o site que a gente já colocou aqui a descrição.
Obrigado,
César,
Juliana.
Isso. Muito obrigado mesmo, Juliana. O site do César, visitem, que tem muita coisa bacana lá também. Juliana Balestrinho, na moderação, sempre naquela ajuda aí de sempre. Muito obrigado. Juliana Gama estava aí também. O Marcos estava aí assistindo a gente. O pessoal que participou, fazendo perguntas. É sempre muito bom, né? É ótimo.
Difícil a gente responder tudo. Muitas coisas. Olha, nós passaríamos aqui horas e horas e horas, porque o assunto é infinito. Né?
Exato. Mas ainda bem que o pessoal participa e manda as perguntas, porque ajuda também a gente entender um pouco assim o que não fica tão claro, né?
Se alguém ficou com alguma dúvida, algum questionamento, pode me mandar pelo Messenger, pelas redes sociais, que a gente conversa, não tem problema nenhum.
É isso. E faltou falar aqui sobre só reforçar aqui o endereço do site, eu sei que você já falou.
Isso.
www.cesarranquetá.com.br. Se você jogar no Google, meu filho, César Ranquetá, você acha essas redes sociais todas e você vai estar muito bem servido. César, muito obrigado.
Muito obrigado.
Já fica aqui o convite, a gente agenda depois para falar sobre os ensaios antimodernos. Para a gente completar aí a trinca, né? Vou falar sobre os três livros. Simone, muito obrigado mais uma vez aí pela participação. Valeu demais. Boa noite para você, boa noite para o César, boa noite para todo mundo que estava acompanhando a gente aí. Um grande abraço para todo mundo e continue nos prestigiando. Um abraço grande, boa noite.
Um abraço.